Jeff. O retorno. Ué, não consigo me mexer. Caramba. Por que será que ninguém entende o que falo? O que será que aconteceu? Acho que vou ter que fazer xixi na cama mesmo. Ninguém me entende. Cacete. Deixe-me lembrar. Eu levei o Bruninho para a escola e desmaiei. Mas já faz tanto tempo. Putz. Estou com muita sede e meu irmão só molha o gás na água e nem dá para beber. Caramba. Jean, me leva embora daqui. Você não vê que eles querem te enganar e tirar tudo que é meu? Jean, cadê minha filha? Aquela foto que você me mostrou na UTI estava embaçada. Por que você não me leva embora logo? Eu não estou louco porque você me pede calma toda hora. Eu tenho que ir para a empresa. Deve estar a maior zona lá. Ninguém me entende. Sinto dores horríveis e ninguém me ouve. Acho que vou dormir. Passado um tempo. Hoje meu irmão e a Sandrinha vêm me visitar. E se eu manter a calma, ele vai me entender. Legal, hoje mesmo vou para casa. Putz, que sono, mas não vou dormir. Senão ele vai embora logo. Passado um tempinho. Acho que ele chegou. Jean, tô aqui. Jean, me ouça, caralho. Me leva embora porque eu já estou ótimo. Não me peça calma. Estou calmo e só quero sair daqui. Acho que vou dormir. Ah, já saquei. Vou fingir que estou bem e não vou falar nada. Aí na hora que ele me levar embora, dou uma passadinha numa lanchonete e tomo um suco de laranja bem gelado. E depois vou para casa ver minha Amandinha. Joia. Opa, a doutora Regina veio me ver. Que legal. Oi, Rei. Eu já sei que vou ficar bom. Eu já estou bom. Você não precisa nem falar. Pelo amor de Deus, você que é médica, me tira daqui. Me ouça. Eu quero sair daqui. Que sono. Acho que vou dormir. Eu já sei o que acontece. Toda vez que falo que quero sair daqui, as vacas das enfermeiras safadas devem me dopar para não me levarem embora, e é por isto que durmo em seguida, mas amanhã não vou falar nada. Vish, é aquela velha malvada de novo, que se disfarçou de enfermeira e quer me fazer mal. Sai daqui. Sai daqui. Você vai ver a hora que meu irmão chegar. Gozado. Esta velha tem poderes iguais a uma bruxa. Não sei como ela consegue fazer tudo ficar escuro, me bater e ainda fazer o lençol sair voando. Mas deixa ela, porque eu ainda vou esganá-la. Poxa, já estou assim há vários dias e não aguento mais esta dor horrível. Ninguém me dá a bola. Estou com sede. Quero fazer xixi e quando eu falo, eles me dopam. Cadê minha filha? Minha mulher? O Bruninho? Será que morri? E estou me desligando da carne. E é tudo um delírio espiritual? Se morri, cadê meu pai? Pai, onde o senhor está? Aí, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não consigo juntar minhas mãos para rezar. E toda vez que eu tento, vem esta mulher feia me olhando com prazer em ver meu sofrimento. E querendo me assustar. Eu não a conheço e nunca fiz mal a ela. Deus, o senhor me abandonou? Isto será um inferno? Eu quero me mexer e andar. Ó Deus, estou sempre com o Senhor, me ajude. Será que estou no inferno? Aí, que sono. Bem, hoje eu fujo, fujo mesmo. Xii, é aquela mulher horrível. O que você quer? fala o que eu te fiz de mal. Ah, que bom! A Rê chegou. Rê, olhe esta mulher aí. O que ela quer comigo? Já estou cansado e muito fraco. Estou muito fraco e vou desmaiar. Mais um tempinho se passou. Estou cansado, muito fraco e já percebi que quando a mulher feia vem me assustar, eu durmo em seguida porque eu devo gritar. E aí me dopam. Só que da próxima vez, vou encará-la sem medo, e se até lá estiver melhor, vou esganá-la de uma vez por todas. E se ela já está morta, morrerá de novo. Estou pegando ódio dela, e não sei bem porquê, mas sinto que ela é uma velha adversária que vem me incomodando há tempos, aguardando uma oportunidade para me fazer mal. Agora está mais claro, não sei como, mas é hora de enfrentá-la. Um tempo se passou. Mãe, minha mãe veio. Mãe, me tira daqui. Mãe, ninguém me ouve. Ninguém me entende. Ah, minha mulher também veio, minha avó Júlia também. Legal. Eu quero ir embora daqui, cacete. Pelo amor de Deus, deixem eu chorar, me levem para casa com minha mulher. Eu não estou louco. Minha mulher e as crianças precisam de mim, não me dopem. Eu estou bem, só estou com sono. Puxa, foram todos embora e não aguento mais, vou ter que fugir, mas como? Oba, que legal, acho que vou embora hoje, acho até que já estou na ambulância chegando em casa. Ué, esta não é minha casa. Xiii, meu Deus, ouvi alguém dizer que estou morrendo, que loucura. Alguém está empurrando minha maca tão rápido que vou cair, e acho que vou passar por aquela porta, acho que é a última. Nossa, que lugar lindo. Aqui é tudo perfeito, está tudo bem, onde estou? Parece que acordei de um terrível pesadelo em que estava preso em um hospital. Meu Deus, estou aqui novamente. Parece que não vou mais sair deste hospital. Acho que vou descansar e esperar alguém me perguntar algo, e vou pedir para me levarem ao banheiro, porque estou muito apertado para fazer xixi. Oba! Meu irmão chegou, e parece que ele está me pedindo para responder as perguntas com um piscar de olhos. Vê se pode. Ele ficou feliz porque eu correspondi às perguntas dele, ele está feliz porque constatou que ainda tenho consciência. Eu não me recordo do que aconteceu, e nem porque estou aqui, mas deve ter sido muito grave. Com o piscar de olhos vou fazer ele entender que eu já estou bem e quero ir embora, mas espera aí. Acho que estou na casa da minha mãe. Só que a casa está totalmente diferente, mas posso ouvir meu sogro. Ela está falando que eu não paro de gritar. Devo estar pior do que imagino, porque o fato de pedir para fazer xixi e sentir dores terríveis está implicando em gritos. Não me lembro de ter gritado, até que estou falando bem baixinho. Eu já devo estar aqui em casa há uma semana, e até agora não vi minha esposa e as crianças. Só vi minha mãe, meu irmão, minhas irmãs, a enfermeira e a Rê, que me vela o tempo todo. Estou com muita sede, e quando peço água, ninguém entende porra nenhuma e só molham minha boca. Estou também com muita fome, e eles só falam a mesma coisa, que vou ficar bom, que tenho que ter paciência e eu ainda nem sei o que houve comigo. E porque não consigo mexer nada. Ou melhor, só consigo piscar os olhos e consigo falar também, mas ninguém me entende. Poxa, estou parecendo vítima daqueles filmes em que tentam provar que o moço que é o personagem principal ficou louco. Ué, já há algum tempo estou ouvindo o pessoal aqui dizer que vou ter que fazer fisioterapia, ressonância magnética, que é um milagre eu estar vivo, que sofri várias cirurgias. E eu ainda estou boiando. Quando alguém tenta me explicar algo, eu durmo e acordo dias depois e não entendo nada. E só sei que devo ter feito xixi na cama várias vezes e ninguém se incomoda, e se tento avisar algo logo me pedem calma. Falam que estou em casa e vou ficar bom, e até agora nem vi minha filha, e o mais curioso, é que estou praticamente cego, mas ouço tudo como nunca. Bom, acho que não ando rezando direito, mas agora vou pedir a Deus, e amanhã mesmo estarei melhorzinho, e irei ao meu apartamento ver minha filha, e à tarde vamos todos ao McDonald's tomar aquele guaranazinho, e estará tudo bem, se Deus quiser. Opa, minha mulher chegou e vai me levar para o apartamento. Oba, o Bruno também veio. Hoje vou ver minha neném, que legal, mas cadê minha filha? Eles me mostram, mas não vejo nada, só vultos. Gata, me leve embora. Já estou bom. Como você está se virando com as crianças? Se eu não voltar para a firma logo, meu irmão vai se atrapalhar? Gata, você me entende? Estou calmo. Meu Deus, o que está acontecendo? Já é Natal e todos se cumprimentam, e minha esposa despediu-se de mim e eu ainda não entendi nada, acho que vou dormir. Algumas semanas depois. Mãe, quero água. Água. Cacete. Mãe, quero beber água. Que bom, ela com muito esforço me entendeu. Porém, ela está me falando que não posso beber nada ainda. Porque a água pode ir para os pulmões, só posso beber pela sonda. Mas que sonda? Só se for uma sonda espacial, ué. Estou com a boca seca, não sinto meus braços e minhas pernas, mas também sinto dores horríveis no corpo todo e também não sinto meu corpo. E ainda ouvi dizer que tem outra sonda na minha pica. Como pode? Isto só pode ser um pesadelo. Mas agora sei que não estou fazendo feio na cama. Já se passaram vários dias, e minha esposa vem me visitar quase todos os dias e logo vai embora. Até já ouvi falar que estou usando fraldas. É meu fim mesmo. Somente agora entendi o fato de a minha mãe cobrir minhas pernas quando alguém vem me visitar. Mas uma coisa melhorou, eu já peço água e eles pingam em minha boca. E apesar de me engasgar, consigo engolir um pouquinho, só que não sinto o gosto. Eu queria mesmo é beber um guaraná bem gelado e comer uma pizza de catupiry com ervilhas e atum, mas por enquanto vou me contentar com as sopinhas que minha mãe faz com muito carinho e é colocada na sonda, mas não dá pra sentir o gosto. Passados 3 meses, o Jeff retoma precariamente sua comunicação. E a partir daqui, volta a narrar normalmente. Eu não sei nem por onde começar. Ficou tudo muito confuso. Imagens surrealistas vêm à tona, misturando-se com lembranças do meu passado e as coisas que eu nunca tinha imaginado. Vou tentar discernir e explicar a avalanche de fatos que caíram sobre mim. Acho que definitivamente estou feio na foto. Eu fiquei um bom tempo sem comunicação, pois, para mim, eu estava bom e nem imaginava porque ninguém me entendia. Sendo que pesava 48 quilogramas a menos, não tinha nenhum controle motor. Usava sonda de alimentação, fralda, chupeta, brincadeirinha, chupeta não. Estava com as mãos e os pés tortos, totalmente desenganado. Tendo ainda sofrido várias toraxtomias, traqueostomias, enfim, tudo o que acaba com Mia e várias cirurgias na garganta. Devido ao tempo que permaneci na UTI tomando antibióticos fortíssimos e morfina, perdi praticamente quase toda a massa muscular, tive também acentuada calcificação óssea em algumas partes do corpo. Na ocasião, um etíope seria Rei Momo, se comparado comigo. A minha consciência ficou em relatividade total, ora me lembrava, ora não me lembrava e dormia. Quando acordava, estava em outro lugar, às vezes na carroceria de um caminhão, às vezes sobre um telhado, e sempre que chamava, vinha minha mãe ou meus irmãos para dar-me assistência. Eles estavam sempre ali. Então, aos poucos fui percebendo que sempre estive num quarto e que tudo mais era efeito dos medicamentos. Uma coisa curiosa, que, de certa forma, é contraditória ao que tenho narrado quanto ao momento exato em que definitivamente comecei a recobrar minha consciência. É o seguinte, vou explicar. Todos em casa acreditavam que, em virtude dos medicamentos que tomei, provavelmente eu teria perdido a memória, uma vez que soltava gritos e gemidos. Minha mãe tentava a todo custo se comunicar, e ela então começou a cantar uma música que eu sempre tocava nas festinhas, música esta, muito engraçada porque tem a letra em japonês. Esta música está num compacto dos Incríveis no Japão, gravado em 1969, creio eu, cuja letra em português é mais ou menos assim. Nana Ryo Noririgae, Shiren Shimaru Taro. Shabron Nana Nenogoshiwa. Ateshi Nora Mina. Shihe. Enshimahotashi. Audoshira Mina. Ea Itakikua Ikao. Kadishi Ikudua. Araragata Shera. Isin Vaindeo. Vasuria Nonai. Lovio. Lovio. Raminara Yodoishu. Só que a música começou em japonês e terminou em árabe. Bem, se algum caboclo dos Incríveis lê o modo como eu cantava esta música, provavelmente virá até mim para completar o serviço. Foi na hora que minha mãe cantou para mim, que despertei e se fez um grande sorriso em meus lábios, e meus familiares ficaram felizes por aquele sorriso que se fazia presente após 4 meses de lágrimas. Ouçam a versão original da música. Inúmeras vezes eu pedi para minha avó me fazer massagem e ela carinhosamente falava assim: "Ah, eu também te amo, meu querido." Aí eu repetia: "Vó, quero massagem." Novamente ela falava: "Ah, meu neto, eu te amo." Eu queria ouvir o CD do Rush. cuja pronúncia é Ranch. E minha mãe imediata e alegremente sumiu e voltou com um belo bauru. Ela entendeu o lanche? Pode. Na ocasião eu só via vultos e todos sabiam, haja vista que minha irmã se trocava no meu quarto. E eu não via quase nada. E a todo momento vinha alguém apavorado falando assim: alguém viu minha carteira? Então, sempre alguém respondia: eu não vi. Isso ocorria todos os dias, e como todos sabiam que eu só via vultos, ninguém perguntava para mim, pois sabiam que eu estava mais para lá do que para cá. Num determinado dia, minha irmã estava toda nervosa porque não encontrava sua carteira e perguntava se alguém teria visto a mesma. Eu perguntei: seria uma carteira preta? Ela respondeu: é, ela é preta. Cadê? Ué, não vi. Só então percebiam a gozação, pois como eu poderia saber? Este fato repetia-se diariamente, e todos eles caíam como patos. Eu acho que lá no inconsciente, eles me viam perfeito. Eles se esqueciam da minha condição momentânea. Quero lembrar-lhes que na ocasião levava aproximadamente 2 dias para alguém entender o que eu falava. Brincadeirinha, levava apenas 1 hora. Eu recebi a visita de vários médicos conveniados ao plano de saúde, e eles, na maioria, embora tentassem disfarçar, tomavam um grande susto ao me ver. Eram clínicos geral que não sabiam nem o que dizer, pois, provavelmente, achavam que eu não viveria muito tempo. Certo dia, recebi a visita de um médico neurologista chamado Dr. Gilberto Aze. Após uma avaliação, ele preencheu um relatório, conversou com minha irmã e foi embora. Minha irmã, ao ler o relatório, falou-me que o doutor escreveu no relatório que eu melhoraria com muita fisioterapia, e como eu já teria ouvido isto de todos, e achava que falavam só para me agradar, não dei muita bola, e falei para minha irmã que todos queriam me enganar. Então ela foi categórica. Jé, o cara é PhD. Formado nos Estados Unidos, portanto ele não arriscaria sua reputação fazendo um relatório mentiroso, né? Após breve ponderação, concordei com ela, e acho que até hoje esse médico nem imagina o bem que me fez com aquele maravilhoso relatório. Pois se o Dr. PhD falou, tá falado. Trato-me com ele até hoje. Tomei ciência da minha nova condição e que tudo teria sido em decorrência da extração do dente. Mas não consegui entender por quê, nem me lembrar claramente como tudo teria ocorrido. Estava tudo confuso e eu teria que me adaptar àquela nova realidade, porém não tinha ainda ideia da gravidade da situação e em algum lugar da minha mente, eu acreditava que no máximo em 1 mês eu estaria bem. Minha cabeça estava anestesiada, pois se naquela ocasião eu tivesse a noção exata do que tinha acontecido, hoje com certeza eu não estaria aqui. Vivia dia a dia. E começava a melhorar lentamente, já pedia água, que bebia no conta-gota, e já treinava a tomar sopa bem ralinha. Estava reaprendendo a mastigar e a engolir. A primeira vez que me colocaram sentado sobre uma cadeira de rodas, minha cabeça tombou sobre o ombro, alguém tinha que segurar, e eu babava, meus lábios estavam totalmente moles. E tinha que tomar cuidado para não morder a língua. Passado mais um tempinho, a doutora Regina, que me acompanhava todos os dias, tirou a sonda de alimentação. Uma coisa interessante é que sempre tive controle do esfíncter, ou seja, usei sonda no rumbrego. Digo, no pinto mesmo, porque não podia me mexer. Porém, logo comecei a usar o compadre, e consequentemente a comadre. Brincadeira, comadre não. Aposentei a fralda aproximadamente 4 meses depois da minha alta. Comecei a viver aquela triste rotina, acordava, me levavam ao banho, minha mãe, minhas irmãs, vizinhas, primas, cunhadas, enfim, precisava de 4 pessoas, não que eu estivesse pesado, mas por isso mesmo, por estar só pele e osso, tinham medo que eu quebrasse ou desmontasse. Ficava uma de cada lado me segurando sobre a cadeira, e uma delas tinha que tapar minha garganta, que ainda estava aberta, com uma cânula, e não podia entrar água porque poderia ir aos pulmões. Quando minhas irmãs, minha mãe ou a enfermeira davam-me banho, tudo bem? Mas a Sidoca também ajudava sempre, e eu ficava envergonhado. Ela é minha prima, 1,70 de altura, morena, olhos verdes, e quando lavava meu binguleto, ainda falava, tá vendo, Jeff, depois de mais de 30 anos e eu aqui te dando banho de novo. Realmente ela tinha razão. Eu me recordava de quando era bem gurizinho, e ela e uma amiga davam-me banho na banheira da casa da vó Júlia. E tempo bom. Alguém pode imaginar que ela seja idosa, uma vez que me dava banho há quase 30 anos. No entanto, ela é 10 anos mais velha do que eu, coloca muitas gatinhas no bolso. Bom, vou parar por aqui, porque o marido dela é maior do que eu. E para terminar, digo que deu a maior força aí, embora não sejamos unidos por laços de sangue, ela foi a prima que mais me ajudou. Após o banho, eu fazia fisioterapia de manhã e também à noite, com duas mocinhas que tinham até certo receio de tocar em mim. Cada vez mais eu ganhava lucidez. Meus amigos vinham me visitar. Não sabia que era tão bem quisto, quer dizer, eu sabia sim. Falei que não sabia só para fazer charminho. Além disso, minhas ex-namoradas já tinham me visitado na UTI, causando certa perplexidade aos funcionários do hospital. Não que eu fosse o bom, ou o rei da cocada, mas eu já fora adotado por todos eles, desde os faxineiros até os chefes das equipes médicas, haja vista que permaneci 3 meses lá. Meu caso, por sua particularidade, ficou bem notado naquele hospital, pois o doutor José Eduardo, que realizou a cirurgia na minha garganta, não mediu esforços para me salvar, fazendo várias pesquisas sobre o caso. Utilizou inclusive um método até então inédito no Brasil, que consistiu em abrir minha garganta e deixá-la aberta para a drenagem, sendo esta façanha já realizada por um médico americano. E parece que deu certo, com certeza, sou prova viva disto.